Gaúcha, número 1 do DF. Tá aí o som bacana do Gustavo Lima. É o embaixador, viu, José?
Ô, rapaz, ó, você sabe que ele tava em Goiânia, né?
É, não.
Ele tava lá. Arrebentou, rapaz.
Arrebentou.
O show dele lá bombou. Ô, Rangel.
Oba.
Nós temos alguns áudios aí.
Temos vários aqui.
Que a gente não pode colocar, mas vamos pegar esses que eu te mandei aí.
Eu não poderia deixar de mandar um abraço pra Francisca de Santa Maria.
Ô, dona Francisca.
Dona Francisca, muito obrigada pelo carinho, viu?
Um e tem outra pessoa que tá te ouvindo. Quem é que tá te ouvindo?
Ah, pois é, esse é crítico, viu? É porque... E meu maridinho aí.
Ele te já ligou aqui.
Já mandou aqui. Mande um abraço, meu nome. E olha, eu tô de olho no que você tá falando. Esse é que me deixa apavorado.
É mesmo?
Eu, toda vez que eu tô de frente com ele, num discurso ou numa rádio, eu fico muito nervosa.
Mas tá.
Porque todo mundo conhece aí, sabe? Que ele é uma enciclopédia, né?
Eita.
Ele pega no ar as coisas que eu falo.
Ele é verdade mesmo. Cobra muito, né?
Ele cobra demais. Ele é realmente uma pessoa que. Em todo lado profissional dele, né? E ele quer tudo que se pra ontem, uma resolutividade pra ontem. Mas nem tudo no serviço público, como eu falei. A minha vontade também era ter entrado na assistência social 2 anos atrás, ter resolvido tudo no estalar de Deus pra poder falar. Tá vendo como era má vontade?
Demais,
mas não é assim. O serviço público, ele é burocrático. A gente tem que trabalhar pra desburocratizar. Né? Eu tava conversando aqui nos bastidores, no momento necessário que nós temos de discutir política, né? Não só o presidente, não só o governador, mas principalmente a nossa base parlamentar, que é quem movimenta o nosso país, a nossa cidade.
A legislação precisa ser mudada.
Precisa ser atualizada, mudada.
Então, mas nessa hora todo mundo
precisa
corre.
Precisa ser vida real.
É. A Câmara Legislativa, nessa hora todo mundo corre. Ninguém quer fazer nada. Eles tinham que ter conhecimento melhor, né? Da questão social. E
é porque quando você fala do social, as pessoas pensam assim, ser social é dar cesta básica. Ser social é atender, fazer a atualização do cadastro.
Dignidade.
Não é. Ser social é aprofundar nas questões necessárias que envolvem ali as minúcias. Então, assim, eu sinto uma falta mesmo de ter. Não, quando eu falo parlamentar, eu não tô falando só a Câmara Legislativa, ou só a Câmara Federal, ou só o Senado. É uma junção. É todo mundo chegar e falar assim: quais são as dificuldades da assistência social? É isso, isso e isso? Então, é nisso que a gente
vamos
tem que mexer na legislação.
Justamente.
Então, vamos mexer na legislação, porque ao executivo cabe aplicar a lei. Então, a gente precisa sim atualizar essas legislações. Então, a gente tá entrando num momento oportuno aí, então que a gente conheça bem todos os nossos candidatos. E eu, como secretária da assistência social, eu peço uma atenção especial no quesito propostas legislativas para assistência social. Com
engraçado, você tocou numa coisa legal que a gente fala sobre os restaurantes comunitários. E o Tabanês estava andando nas cidades e ele tem mandou, né, que ele também é do MDB, é uma proposta para o governador abrir o restaurante comunitário aos domingos. Eu achei uma coisa legal e o governador do sábado passado entrou ao vivo aqui, falou que não era impossível.
Uhum.
E poderia também ser implementado com a. Né, porque é contrato e tudo é assinado, né?
É,
abrir uma nova licitação.
Isso.
E propor essa junção. Seria uma coisa interessante, né?
É, não é o que ele pode falar assim, vamos abrir.
Sim.
Tem que abrir de novo para concorrência, é licitação. Nós estamos em ano eleitoral, então certas atitudes não podem ser tomadas em ano eleitoral.
Sim.
Né? Então, a gente está numa fase agora de ter muita cautela em todas as decisões, né? Mas assim, possível não é, mas precisa se entrar em um novo certame, com certeza.
Boa. Ô, Rangel, vamos. Acho que nosso tempo tá acabando,
né? E todo mundo participando
rápido, né?
Com a gente, 991874797, você mandando mensagem daqui, nós queremos te ouvir daqui, né?
Isso, manda aí.
Vamos lá. Fala com a gente.
José, boa tarde. Quem fala aqui é o Rafael Motora de APP. Pergunta pra Mayara, porque quando tava na pandemia, eu consegui fazer aquela inscrição do prato cheio, tudo por telefone, mandar tudo, falar tudo por telefone. Foi tudo bem rápido, sabe? Não demorou. Pra atender, assim, foi uma insistência de meia hora, 40 minutos, mas consegui. Agora, hoje, pra resolver, agora sai um... mais 3 meses para eu tentar resolver, agora tem que dormir na fila. Então, a gente dormindo na fila 2 dias para conseguir uma senha. O que que aconteceu? Agora que é presencial, as pessoas atendem menos ficha, menas pessoas. Porque agora as pessoas estão. Eu acho que elas já viu, né? As pessoas dormindo na porta do CRAS agora, de um dia pro outro, gente com criança, idoso para tentar resolver a coisa. Porque agora ficou mais difícil, porque quando tava a pandemia tava mais fácil. Faça essa pergunta, por favor, para Mayara. Obrigado, boa tarde.
Ela vai responder agora, meu.
Salve, salve.
Olha,
família!
Fica interessante ouvir esse tipo de observação vindo da população, porque se não não é o grande gargalo, né? Uhum. Falar que era mais rápido pelo telefone. Pelo telefone eu sou uma defensora, tá? Eu sou uma defensora, sim. Acho que a nossa era mundial é assim, a gente usar mais a tecnologia.
Sim.
Esse acesso, ele é importante. Mas a demanda espontânea, o serviço público, as unidades públicas de portas abertas é uma necessidade. Tem gente que tem acesso e tem gente que não. Tem gente que tem facilidade, tem gente que não. Entrando já nesse assunto, eu quero falar para vocês, por exemplo, existe hoje um aplicativo do Ministério da Cidadania,
olha aí,
do
gente.
Governo Federal, que faz a atualização cadastral do Cadastro Único. Ou seja, só quando você vai dar, digamos assim, a confirmação. Por exemplo, Josiel é inscrito ali no Cadastro Único, não teve nenhuma alteração na sua renda familiar, nada alterou na vida dele em 2 anos. Então ele pode só confirmar. Então ele não precisaria, necessariamente, não precisaria ir para uma unidade, seja pelo 56 ou numa unidade presencial. Ele consegue resolver isso de uma forma tecnológica, entrando nesse... É só entrar no Google, gente. Entrou no Google, você vai colocar lá atualização dos dados do Cadastro Único pelo Governo Federal. Já sai o link. Então, você clica lá e você consegue atualizar sem ter que você ir numa unidade.
Simples, né?
Quando você não teve alteração. Porque se você tiver algum tipo de alteração nesses 2 anos, nasceu um filho, morreu alguém da família, eu agora eu tenho renda, mas ainda é baixa, ou agora eu adquiri um carro, seja qual for. Se teve qualquer tipo de alteração, você não consegue fazer isso através desse aplicativo. Esse aplicativo é só quando você não teve nenhum tipo de alteração. É muito importante falar sobre isso, porque muitas pessoas que vão para a fila poderiam resolver isso por esse aplicativo.
Esse aplicativo.
Mas que fique o alerta, 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 alerta. Qualquer tipo de orientação errônea, de forma errada, que você omita esse tipo de informação, você está infringindo ali, você está cometendo um crime. Falsidade ideológica, declaração falsa, estelionato, e isso é fiscalizado o tempo inteiro. Então, por exemplo, se você toma algum tipo de atitude e fala assim, eu preciso urgente, 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 eu vou fazer logo pelo aplicativo, vou confirmar como se nada tivesse mudado na minha vida, e você faz isso de uma forma errada, você pode estar cometendo um crime, e aí as forças policiais, os órgãos de fiscalização estão checando isso. Então isso é uma responsabilidade enorme, muito grande. Por isso que às vezes é mais seguro você estar diante e de frente ali com o servidor da assistência social preparado para fazer esse atendimento. Mas, Josiel, também é uma informação que você vê que não chega para a população. E essa informação, ela existe. Hoje eu passei 2 informações aqui para vocês que não, parece que não vende, parece que não vai. Então essa é uma delas. Existe essa possibilidade. Quando ele falou aí, então, dessa atualização ou dessa dificuldade que ele tinha aí há uns meses. Então, vamos falar também de efeitos aplicativos. Se você tem algum mínimo de condição de ter ali acesso a um mecanismo tecnológico, se você tem um vizinho, ou se você tem alguém da família, ou se você... Hoje, todas as nossas unidades dos CRAS têm Wi-Fi social. Os nossos restaurantes sociais têm Wi-Fi social. Então, se você não tem ali um celular, se você não tem algum aparelho que consiga fazer isso, vamos aqui, vizinho, você pode ir ali comigo. Alguém me ajuda a entrar aqui nesse site? Alguém me ajuda a fazer essa atualização? E essa nossa rede de apoio está ali para nos ajudar. Em caso de impossibilidade, tem as nossas unidades. Então, seja para tirar dúvida, né? Seja para ir nas nossas unidades. Então, as unidades, elas estão de portas abertas para receber a população. Mas você não é obrigado a sempre ter que tratar de uma forma presencial. Existem, como eu falei, site, aplicativo, tudo voltado ali para também desburocratizar um pouco esse acesso.
Boa.